dias os poderes públicos estejam melhor dotados para apoiar as comunidades e apoiar as autarquias locais a apoiarem as suas comunidades. Não queremos que volte a acontecer que numa junta de freguesia, como em qualquer outro local, não haja eletricidade e não haja um ponto de comunicações. Este é o mínimo que nós queremos fazer e rapidamente é que em cada junta de freguesia possa ser um local de apoio, o local de encontro das pessoas da freguesia, perceberem que podem lá ir fazer telefonemas, que podem chegar lá e ter rede de comunicações e podem chegar lá e carregar os seus telemóveis e podem chegar lá e ver televisão, acompanhar as notícias, saber o que se passa e contactar os seus familiares, resolver os seus problemas mais prementes. Isto é pensar nas pessoas no dia da calamidade, nos dias seguintes à calamidade, porque foi um drama aquilo que nós temos visto, que vimos agora em Leiria e vimos no passado. Este é o tipo de coisas práticas e imediatas que vamos fazer, por isso cada junta de freguesia terá um fornecedor de corrente elétrica, um gerador ou uma bateria para que haja corrente elétrica e terá um sistema de comunicações via satélite para poder comunicar independentemente das condições meteorológicas. Para além disso, Sr. Deputado, há uma intervenção muito mais generalizada que procura ser transformador, sobretudo nos territórios de baixa densidade. São os territórios mais vulneráveis em caso de calamidade. E por isso nós temos que travar o despovoamento do interior. E o PTRR tem um conjunto de medidas dirigidas ao despovoamento do interior, quer pela via da construção de casas, com regras especiais para construir mais casas, quer por via da construção de áreas de acolhimento empresarial para que se possam instalar empresas no interior. Porque não podemos levar as pessoas para o interior e depois não terem empregos para onde possam trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros e Srs. Secretários de Estado. E como não só de pão vivo homem, trago aqui temas que não estão diretamente relacionados com fundos comunitários, mas que são também fundamentais para a economia portuguesa. E falo nomeadamente daquilo que é o licenciamento industrial e a aposta das empresas na inteligência artificial. Sr. Ministro, penso que seja unânime aqui para todos nesta casa que a indústria é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e Portugal naturalmente não foge a isto. E assim, o licenciamento industrial torna-se um fator determinante na fixação da indústria e na competitividade da economia portuguesa. Mas é claro que há necessidade aqui de conjugar a simplificação administrativa com o risco, que não pode também ser esquecido. E apesar de já existir uma arquitetura legal assente na simplificação, o problema continua a ser a morosidade prática e a falta de previsibilidade para os investidores. Sendo, atualmente, a crítica dos investidores, dos empresários, que mais de 40% dos investimentos espera há mais de 2 anos por licenciamento e 38% das empresas defende, e foi, esta informação foi passada este ano, defende a redução do número de entidades envolvidas no processo. Assim, Sr. Ministro, esta situação transforma o licenciamento num verdadeiro custo de contexto, aumenta a incerteza, atrasa o investimento, encarece os projetos e prejudica a competitividade industrial. Questiono o que é que o Governo está a fazer nesta área, se prevê simplificar o licenciamento industrial ou, por exemplo, se pretende introduzir maior digitalização no processo ou até recorrer à inteligência artificial. O Governo tem seguido uma linha quase transversal, tornar o Estado mais previsível, mais coordenado e mais amigo do investimento produtivo, mantendo a fiscalização e a responsabilidade ambiental e industrial. O que podemos esperar nesta área, Sr. Ministro? E por fim, indo agora de forma mais concreta à inteligência artificial, parece-nos fundamental que as empresas compreendam que a IA é fundamental para o seu crescimento, para a sua otimização e para a sua produtividade. Que estratégias de apoio tem o Governo para incentivar as empresas à utilização responsável da inteligência artificial? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. As duas questões que colocou dariam tema para uma hora de conversa muito interessante. Eu limitar-me-ia a dizer-lhe o seguinte. O Sr. Deputado tem razão no diagnóstico que faz sobre o atual sistema de licenciamento. É um calvário hoje licenciar uma empresa. E o Governo está a trabalhar intensamente no sentido de mudar essa situação. Para isso, nós precisamos de nos organizar no interior do Estado para que as empresas possam colocar o seu processo a entrar num departamento e não ter que meter em mais outros departamentos do Estado o mesmo objetivo. É o Estado que tem que se organizar no seu interior, isto exige meios informáticos e plataformas que não estão criadas e que nós vamos ter que criar para tornar o Estado mais amigável das empresas e acabar com este imposto escondido, que é o tempo que fazemos perder aos empresários. Inteligência artificial tem muitos riscos, mas é uma grande oportunidade. O que nós sabemos é que as empresas vão ter que usar. Quanto mais cedo, melhor. As grandes empresas já se estão a preparar intensamente. As pequenas e médias precisam de um estímulo público para começarem a fazê-lo. E nós estamos a organizar um estímulo público para levar as pequenas e médias empresas a ter um contacto mais intenso com a inteligência artificial.
Sra. Deputada Olga Freire, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. O acesso a serviços essenciais mede-se pela capacidade de garantir condições básicas de vida nos territórios. A perda de balcões bancários e a ausência de caixas multibanco, principalmente nos territórios de baixa densidade, mais isolados e envelhecidos, criam graves dificuldades no acesso a numerário. Tem vindo a público a criação de um projeto piloto de multibanco social. Gostaria de questionar o Governo sobre qual o seu papel neste processo e de que forma esta iniciativa se enquadra na estratégia do Governo para garantir a igualdade de acesso a serviços essenciais em todo o território. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Olga Freire, a Sra. Deputada conhece este assunto quase tanto como eu, porque participou, enquanto membro da ANAFRE, já no 24º Governo, na preparação deste programa. A ideia é muito simples. Há mais de 1000 freguesias do país que não têm caixa multibanco e não têm forma de aceder a dinheiro. O que estamos a fazer, portanto, é criar, com a CIBS e com o apoio do Banco de Portugal, criar condições para que se possam instalar em cada freguesia capacidade para as pessoas poderem levantar dinheiro. Está a ser feito agora um piloto com algumas freguesias, que vai começar já no próximo mês de junho, mas a ideia é estender a todas as 1400 freguesias, salvo erro, que não têm caixa multibanco, nem nenhuma outra forma de aceder a dinheiro. Claro, é uma questão de sobrevivência, é de elementar justiça resolver este problema nos nossos territórios de mais baixa densidade.
Obrigado. O PSD cedeu 40 segundos ao Governo, razão pela qual foi recontado esse tempo para o Sr. Ministro poder responder. Agora, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Uma nota final relativamente ao PTRR e depois cederei-lhe algum tempo para esse efeito. Tem havido muitas críticas aqui no Parlamento relativamente ao PTRR. Eu sinceramente acho que os partidos não disseram ao trabalho de ler o documento e as 77 páginas e mesmo o sumário executivo. Todos criticam, mas todos os partidos políticos deram contributos e muitos desses contributos foram acolhidos pelo Governo. Excepto o Partido Chega, que ainda hoje estamos aqui à espera de saber quais é que foram os seus contributos. Deram assim umas bocas na comunicação social de uma ou duas perguntas. Mas, Sr. Ministro, eu sei que o PTRR já está em execução. Ainda ontem em Leiria demos um passo com a criação da Universidade de Leiria e do Oeste. É um sinal claro que o PTRR está em andamento. Sr. Ministro, o que eu lhe gostaria de perguntar aqui é como é que está prevista a calendarização, o que é que nos pode dizer da calendarização e dos próximos passos, nomeadamente no Pilar 2 e no Pilar 3 do PTRR. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se bem interpretei, o tempo sobrante é para ser também para o Governo poder responder, então pedia para... São os 20 segundos do PSD. Muito bem. Sr. Ministro, 19 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, o PTRR está em execução na sua primeira vertente, que é a vertente de recuperação, e tem a estrutura de missão que está a coordenar o trabalho de recuperação na região de Leiria, que deve ser feito e que deve ter tudo enunciado, pelo menos, até ao final deste ano. Depois há uma componente, os dois e três pilares seguintes vão ser o objeto do trabalho que o novo presidente da agência que foi criada para, vai ser criada para gerir o PTRR, vai ter que fazer.
Terminou o seu tempo, Sr. Ministro. Mas, obrigado. Deputado, só um minuto.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, por favor.
Faz favor.
É para efeitos de distribuição de documentação. Queria distribuir aqui uma notícia que dá conta que Portugal estava acima da média na execução do PRR. É uma notícia antes da AD tomar posse. Também quero distribuir uma notícia, ou melhor, uma newsletter de Recuperar Portugal, em que antes da AD tomar posse dizia que Portugal tem feito um caminho sólido na execução do PRR.
Muito
e, portanto,
bem,
é para distribuir também. Quero também distribuir um aviso de comunidades urbanas renováveis em que há um ano e meio de atraso na resposta a este aviso. E também quero distribuir ainda uma notícia que dá conta de um lar que está por abrir há um ano, por financiar pelo PRR,
chegar,
e distribuir imagens...
Sr.
Presidente, ainda não tribui, quero ainda distribuir imagens, distribuir as imagens de casas que estão por abrir há mais de um ano. É isso que é para distribuir.
Deputado,
e talvez o
PowerPoint já foi compreendido, não é para fazer uma intervenção.
Não, não, é a documentação, Sr. Ministro, mas
eu sei.
É só isso. Muito obrigado.
Sei. Todos sabemos, eu sei, o senhor também sabe que eu sei, como tanto, mas portanto temos que evitar que estes pontos se transformem num tempo extra de intervenção. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o sexto relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR é devastador. Dos 127 investimentos avaliados, 37 investimentos estão em estado preocupante ou crítico. E estamos a falar precisamente das áreas que o Governo mais usou para propaganda política. Habitação acessível, cuidados continuados, cuidados paliativos, modernização hospitalar, cuidados de saúde primários, inovação científica, agricultura, mobilidade urbana e respostas sociais. Sr. Ministro, o parque público de habitação a custos acessíveis está em estado crítico. A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente está em estado crítico. A modernização hospitalar está em estado crítico. A expansão do metro do Porto está em estado crítico. Como é que é possível que depois de milhares de milhões de euros anunciados, o país continue sem casas, sem respostas sociais, sem hospitais modernizados e sem execução física compatível com os calendários europeus? O Governo prometeu recuperação económica, competitividade e transformação estrutural. O que os portugueses veem é burocracia, atraso, inflação nos custos das obras, concursos desertos e incapacidade para executar. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe objetivamente quantos milhões de euros do PRR estão hoje efetivamente em risco de perda por incumprimento de metas e marcos? Quantos projetos terão de ser reduzidos, reprogramados ou cancelados? E quem assumirá a responsabilidade política por aquela que já é considerada uma das maiores falhas de execução de fundos europeus da nossa democracia? Porque, Sr. Ministro, aquilo que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento demonstra é simples. O Governo foi eficaz na propaganda do PRR, mas profundamente incompetente na sua execução. Sr. Ministro, eu gostava de lhe fazer outra pergunta agora sobre o PTRR, o grande marketing atual do Governo. Trata-se de um plano de mais de 22 mil milhões de euros que vai até 2034. Trata-se de um megaplano centralizado, com dezenas de medidas, fundos, estruturas, observatórios, reformas, sem garantias reais de execução, transparência ou controlo independente. Depois do PRR, começou já atrasado e ainda hoje apresenta dificuldades de execução, o Governo aparece agora com outro programa gigantesco, financiado por dívida, fundos europeus e dinheiro dos contribuintes, prometendo resolver praticamente tudo, Sr. Ministro. É energia, é comunicações, é habitação, é proteção civil.